Escrever na água, gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na água, um programa de Fernando Almeida.
Que hei de fazer? Eu tão nova e desamparada. Quando o amor me entra de repente pela porta da frente e fica a porta escancarada. Vou-te dizer, a luz começou em frestas. Se fores a ver enquanto assim duras, se fores amado e amares, dirás sempre palavras destas. Para te ter e para que de mim não te zangues, eu vou-te dar a pele do meu cetim, coração carmesim, as carnes e com elas sangues. Às vezes o amor no calendário, noutro mês a dor, a cega e surda e muda. Às vezes o amor no calendário, noutro mês a dor, a cega e surda e muda. E o dia tão diário disso tudo. E se um dia a razão fria e negra do deitar a mão à porta, à luz aberta, que te deixa liberta e do pássaro o seu sotrino. Por te crer vou abrir em mim dois espaços, para te dar em rede ao folhetim, a flor ao teu jardim, as pernas e com elas braços. Às vezes o amor no calendário, noutro mês a dor, é cega e surda e muda. Às vezes o amor no calendário, noutro mês a dor, é cega e surda e muda.
Às vezes o amor,
e o dia tão diário disso tudo. Mas se tudo tem fim, porque dar ao amor marido? Mesmo assim, da princípio ao começo, se morres só te peço, da morte volta sempre em vida. Da morte volta sempre em vida. Às vezes o amor no calendário, noutro mês a dor, é cego e surdo e mudo. Às vezes o amor no calendário, noutro mês a dor, é cego e surdo e mudo. Às vezes o amor no calendário, noutro mês a dor, é cego e surdo e mudo. Às vezes o amor,
às vezes o amor,
no calendário, noutro mês a dor, é cego e surdo e mudo. E o dia tão diário disso tudo, da morte volta sempre em vida. Da morte volta sempre em vida. Da morte volta sempre em vida. Da morte volta sempre.
É tudo demais, mesmo o que é de menos. Está tudo errado, mesmo o que é certo. É incerto falar, atirar palavras ao ar, como um mágico solta pássaros alados, para de imediato os prender em agarrados gestos e lhe roubar as asas. Não sabes que o voo é oficina de asas. Ao resto do chão do teu desconcerto, em asas quebradas, os pássaros repousam na escuridão. Que ofício é esse de rasgar com as mãos palavras? Que ofício é esse de deslumbrar os olhos para depois os arrancar sem dó? Um oficiante arde em fogo interior, seu fogo que alastra. Amedrontado em puro terror, se consome na rosa em chama de um coração adiado. Coração adiado, o poema que acabamos de ler, faz parte do livro O Amor, essa forma de desconhecimento, incluído agora na antologia Janela para o Índico, Poesia Incompleta, 1984-2019, de Ana Mafalda Leite. E é com esta autora que hoje conversamos. Ana Mafalda Leite nasceu em Portugal, mas cresceu no norte de Moçambique e fez os primeiros estudos universitários na Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo. Licenciou-se em Filologia Românica na Faculdade de Letras de Lisboa, onde é professora doutorada em Literaturas Africanas. É ensaísta, docente e, principalmente, poeta. Ana Mafalda Leite, Janela para o Índico, Poesia Incompleta, 1984-2019. É uma antologia que marca um percurso de 35 anos. Definida, em primeiro lugar, pelo espaço físico onde cresceu, Moatize, Moçambique. Estarei enganada?
Digamos que o meu último livro vai, de facto, centrar-se num espaço muito localizado, não é? Através da memória e da história, que é a minha infância. E, de certa maneira, fazem percurso de... para trás, não é? Um caminho que levou até aí, em que encontramos outro tipo de espaços também literários, mas basicamente a minha ligação com Moçambique, sem dúvida, que este livro, até pelo título que evoca, há uma referência neste título ao livro do Eduardo White, Janela para o Oriente. Há uma viagem, que é uma viagem em que eu, de certa maneira, não é, estabeleço alguns pontos de referência fundamentais que têm a ver com a minha vivência no norte e no sul de Moçambique e a relação cultural que, entretanto, fui estabelecendo com a literatura, com a memória e com digamos, a reflexão sobre a própria história literária moçambicana.
E para quem não conhece, a Ana Mafalda pode, de certa forma, caracterizar o espaço físico onde cresceu?
Bom, eu cheguei a Moçambique, mais propriamente... à atual região de Tete, que está, faz fronteira com Malawi, com Zimbábue, e com, digamos, um conjunto de memórias históricas muito importantes, como o reino de Monomotapa, e com outras influências até no registro musical, no romanceiro oral. Eu cheguei com um ano e pouco de idade, não é? E eu cresci numa vila pequena, Moatize, que era uma vila mineira e que hoje em dia está um pouco já, digamos, deslocada devido à mudança nas zonas de mineração, e tive como exemplo de vila colonial, apesar de tudo, uma relação muito próxima com vários tipos de culturas, porque na minha escola primária eu lidava com africanos, com indianos, e não havia uma separação, digamos, de origem ou racial ou cultural. E isso fez-me estar próxima de contactos com outras culturas que vinham através das lojas, dos indianos, das formas de falar, de ouvir as línguas, a língua local, o nhungue, o português, e de ter, se tu quiseres, a minha relação no quadro dessa vivência colonial foi uma relação bastante liberta, não, digamos, marcada por separações. A infância não vê isso e eu também não senti isso.
Uhum. Portanto, pela forma como descreve, é de facto um lugar aberto ao mundo, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que nós vemos o mundo através das diferentes práticas culturais e, digamos, é cultura, o tipo de cores que nós vemos nos tecidos, de cheiros, dos incensos, dos sândalos, quando entramos nos espaços, das ervas, do tipo de comida, da forma como as pessoas usam a sua gestualidade, como expressam o seu tom de voz, como se relacionam socialmente.
Até com a sua religião, não é? Até com a sua religião.
Exatamente, e também na sua prática religiosa, não é? Então eu habituei-me a ver essa diferença. Uhum. E ela estar, não a sentir como diferença, mas como prática normal.
Exato. Esta sua antologia, para além de nós espreitarmos esse mundo, também nos dá a conhecer, de certa forma, a relação que criou, afetiva ou não, com as suas primeiras leituras, ou seja, com outras vozes da escrita, não só moçambicanas, não é? Que ao longo deste percurso foi criando, quer também pela sua vida profissional, a sua carreira académica, quer também pelo seu fazer literário. Foi criando esses laços, não é? E este livro, esta antologia, permite-nos encontrar isso, esse mundo todo.
Não sei se permite encontrar todo, mas é um percurso, de facto. Há uma relação com a literatura de língua portuguesa, nomeadamente com a literatura portuguesa, bastante forte numa primeira parte do livro, através de referências à poesia da Flor Bela, do Fernando Pessoa, de outros autores de língua portuguesa que me marcaram, por exemplo, há um poeta que eu tenho uma enorme admiração, que é o Nuno Judice, mas ao mesmo tempo uma abertura à poesia do mundo, à poesia em língua inglesa, à poesia em língua francesa e à poesia oriental, pela qual eu sempre tive um gosto muito especial, exatamente por essa minha experiência de infância, que é compreender aquele Oriente com o qual eu convivia de forma empírica e de prazerosa, não é? Então, o meu primeiro livro que eu fiz, que publiquei, onde assinei o meu nome, foi com um colega meu, de versões de haiku. Ou seja, eu estive sempre muito atenta à leitura da poesia japonesa, chinesa, a antologias de poesia árabe, a um contacto com uma poesia antiga que vinha do Oriente, a qual tentei encontrar através de antologias em tradução francesa, inglesa, e que tem uma coleção relativamente grande de textos. Então, essa relação com a poesia oriental, num sentido amplo, em que incluo diferentes países, por exemplo, através de antologias em francês, encontrei imenso material diversificado, povoa um imaginário que é um imaginário que tenta dizer ou referenciar essas marcas do Oriente na minha escrita. Por isso, há vários universos, talvez a minha formação também como estudiosa de literatura tenha ajudado a alicerçar um pouco esse meu desejo como poeta de conhecimento da poesia de diferentes partes do mundo, como formas não só de eu me enriquecer enquanto poeta, não é? De encontrar estímulos de inspiração, de escrita, mas também como forma de reconhecimento de um universo pessoal que tem múltiplas referências que eu queria conhecer melhor.
Uhum. Pegando numa frase sua, gostava que a explorasse, que é: a poesia é uma forma de conhecimento e de entendimento, apura a sensibilidade, os sentidos. Acha que o seu percurso, o ter começado pela poesia, é de facto, deu-lhe instrumentos para tudo o resto?
Eu penso que alguém que trabalha com literatura, se fizer literatura também, ou seja, se a produzir, provavelmente tem uma perspectiva um pouco mais interna, se nós quisermos. Está dentro e fora, porque com o conhecimento, quando eu falo de conhecimento, e falo não só na poesia, mas no próprio amor, não é? E acho que o amor é a grande força sensível que nos faz abraçar o mundo e nos faz, digamos, alargar a nossa sociabilidade. O amor é o elemento fundamental de compreensão ou de desejo de ir mais longe em relação à arte, à literatura e à vida. Obviamente está tudo interligado. Então, o conhecimento é advém da experiência de escrita, porque a escrita é sempre surpresa, de certa maneira, por muito que a pessoa possa ter, por assim dizer, um projeto de escrita, ou para um livro, ou para um desenvolvimento de uma pesquisa, essa experiência da escrita é uma experiência de desvendamento. Há simultaneamente, digamos, o recurso, digamos, a um certo inconsciente que está povoado de imagens e de leituras e de vivências, e ao momento de surgimento do verso, do poema. Então, a poesia é uma forma de conhecimento e de desvendamento do sujeito também, que se vai ver desdobrado em outras imagens. Não sei se me fiz entender, Fernanda.
Sim, é uma resposta que de facto faz-nos pensar, sobre esta arte, não é, da poesia. Esta antologia começa com Sombra Acesa, Canções de Alba, Mariscando Luas, Rosas da China, e eu paro aqui no Passaporte do Coração. No prefácio eu consegui ler que este livro é um marco, e eu gostava de saber, isto dito pela prefaciadora Jéssica Falcone. Ela diz que este é o livro que define, no fundo, quem é a poeta Ana Mafalda Leite. Que voz é que tem? Que ritmo é que tem? E eu queria saber se concorda com isto.
Digamos que ela sugere isso. Eu penso que, de alguma forma, o que o Passaporte do Coração traz, e até pelo primeiro poema que eu incluo na antologia, é a carta da Xanito, ou seja, a localização. Eu até este livro, Em Sombra Acesa, Canções da Alba e Rosas da China, eu vou fazendo uma espécie de procura de lugares em que eu me localizo, deslocalizo, lugares literários, lugares imaginários, E o primeiro livro, nomeadamente Em Sombra Acesa, há um espaço de procura de escrita que é mais ou menos etéreo, entre chão e terra, e sem, digamos, fixação geográfica. E o Passaporte do Coração é o livro que abre a dimensão geográfica, ou seja, onde eu começo a encontrar o meu espaço depois desses três anteriores livros, nomeadamente há um que eu gostava de referir, que é o Mariscando Luas. Foi uma experiência maravilhosa, através da pintura do Roberto Chichorro, em que eu e o Luís Carlos Patraquim escrevemos poemas. Há já no registro discursivo ou formal, por exemplo, de Mariscando Luas, e em alguns poemas de Rosas da China, essa voz poética. E eu agora estou a falar um pouco deslocando-me de mim própria, não é? Como observadora, como leitora, que tem um registro que não é propriamente da poesia portuguesa. Nos poemas sobre as noivas, são bruxas, há um registro em que as imagens que povoam estes poemas evocam outros espaços. Mas a geografia, ou seja, a carta de achamento, dá-se com o Passaporte do Coração, e a partir daí, digamos, a minha poesia começa a ganhar uma espacialização, digamos, uma ligação com o espaço muito mais evidente e forte.
Para além destas múltiplas moradas, geografias, afinidades que encontramos na antologia, há uma reflexão sobre o amor ao longo do tempo, mas mais, sobretudo, julgo eu, neste livro, o amor é essa forma de desconhecimento. Ou seja, ao longo deste seu percurso, são mais as questões que as respostas sobre o amor. Continuamos a não perceber bem a dimensão desta forma de sentimento.
Sim, esse é um questionamento que eu vou fazendo ao longo da minha poesia e que surge da minha própria vivência e de toda uma tradição lírica que, no fundo, se subdivide ligada ao Ocidente, à Europa, e ligada ao Oriente. Julgo, de facto, que o amor é uma forma de desconhecimento. Continuo, a dizer ou formular essa tese. É uma forma de desconhecimento e de conhecimento. É as duas coisas ao mesmo tempo. Pelo efeito de surpresa, pelo caminho sinuoso com que nos prende, como numa teia de aranha, não é? E por muita racionalidade que nós tenhamos relativamente às experiências emocionais, somos cativados e capturados por elas, muitas vezes sem darmos conta. Nesse sentido, o amor é uma forma de desconhecimento. E eu vou ler um poema, se tu me permitires, que diz o seguinte. Estrangeira condição, diz ela, perdi-te o gosto, sabes? Como quem perde a alma ou a vista, pisando um chão antiquíssimo. Nesta cegueira de não ser, alquimia, oiros, nem sequer um rastro de Deus, um perfume vermelho me pensou. Minha mãe, por que me fizeste nascer? Com a tua fala acendeste uma boca inocente à porta do paraíso. Com que sonhos, incensos e fumos me aguardavas? Com que azuis da ribação me acenavas? Queima-me esta dor na margem mais redonda do mundo. No fundo, digamos, este poisar o pé no amor, na emoção, é, digamos, simultaneamente uma experiência de dor e de mágoa e de encantamento profundo, de deslumbramento, de desvario. Então, digamos que esta experiência antitética, perturbadora, labiríntica de viver o espaço emocional é uma forma de conhecimento e de desconhecimento.
Terminamos esta antologia com duas cartas do Índico, a primeira carta e segunda carta, e eu prendi muito à segunda carta, que de facto fecha o livro, que é um retorno, não é? Às origens.
Sim, é um retorno, assim como o último livro que está aqui incluído, que se chama Outras Fronteiras. Esta segunda carta tem a ver com a necessidade de perceber o meu próprio percurso, não é? Perguntar, no fundo, ou digamos, acenar, orientar-me para essa multiplicidade que simultaneamente se localiza. Não sei se me fiz entender. Não sei se queres que eu leia o poema.
Sim, agradecia.
A casa do meu pai. A casa do meu pai é meu país. Quantas casas tenho na casa do meu pai? São múltiplas as minhas moradas, mas só numa eu pude crescer para dentro. Aí olhei o universo pela primeira vez e cotejei as estrelas. Acautelei meus pés do deambular das turucucus. Ajeitei meu sorriso e minha sensualidade índica. Travesti-me de uma capelana vermelha, amarela, laranja, aninhada na esteira de sonhos intermináveis. Pressenti a guerra, tiros, as surdas vozes das montanhas da Angónia, o latejar das faces enrugadas das velhas senhoras com os seios descaídos da sua maternidade dadivosa. As crianças às costas em afeto de transportes minados, belecados, o olhar à boca das minas relampejando a morte couraçada nos carrinhos de bebés improvisados que tropeçavam pela lama dos caminhos. Eu fui testemunha da tragédia obscena e do sonho de paz na guerra que o Norte, em seus embondeiros altos, gritava em silêncio. Eu acompanhei as máscaras do Nhau que entraram na minha casa pelas noites de longas histórias narradas em Nhungwe, e as hienas com olhos relampejando de medo paravam olhando o mais interior de mim, rosnando quietas paradas, avançando pela estrada, pelo meu caminho, rondando hienas, hienas com bico de pássaro, transformando-se em homens, dançando, saltando em choque de energias e chicoemos mágicos, poema da minha infância distante. Estavam lá, aqui, nas muitas casas do meu pai, se abriu a janela para o Índico País.
Ouvimos A Casa de Meu Pai, um dos dois poemas inéditos que a antologia Janela para o Índico inclui, de Ana Mafalda Leite, uma antologia publicada pela Rosa de Porcelana. Boa noite e boas leituras.
Mama. Nitangani ni majao Nama kwela tintava la vavanu Vabanza marigwe Se vabala Nitangani ni majao Nama kwela tintava la vavanu Vabanza marigwe Se vabala
As palavras contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na Água, um programa de Fernanda Almeida.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo,
é o nó da madeira,
canga, candê,
é o matita pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira,
é o mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida,
é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pino,
pingando,
é uma cor,
é um conto,
é um peixe, é um gesto,
é uma prata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã,
são as águas de março fechando o verão,
e a promessa de vida no teu coração.
uma cobra, é um pau.
É João,
é José,
é um espinho
na mão,
é um corte
no pé.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau,
é pedra,
é o fim
do caminho.
É um resto
de topo,
é um pouco
sozinho. É um passo, é uma ponte.
É um sapo, é uma rã.
É um belo horizonte.
É uma febre terçã.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau,
pedra. Sol.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
Badaba, badibaziza, zazaziza, azananenha, anandede, banandede.
Mm-hmm.